Caríssimos René de Paula Júnior falando, bom dia, quarta-feira. Eu tinha três notícias que eu queria comentar aqui com vocês, mas não sei se a voz transparece isso, mas eu tô com um sorriso de orelha a orelha, porque acabei de ver uma quarta que eu não posso me furtar a comentar, ainda mais porque eu tenho uma certa birra com o Uber. Por que que eu tenho uma certa birra com o Uber? Eu sei, o serviço é ótimo, a app é ótima, o carro é ótimo, o preço é ótimo, mas a gente não pode só avaliar qualquer coisa baseado no nosso benefício pessoal, no nosso umbigo, né? Não dá para fazer um mundo que gira em torno só dos umbigos, então eu costumo levar em conta outros impactos, outros desdobramentos, e quando a gente começa a ampliar um pouco o nosso critério, né, de análise, o Uber é uma empresa calhorda, os caras são super truculentos, eles sacaneiam jornalistas, eles não estão nem aí com ninguém, eles não estão nem com motorista, eles abusam de situações de emergência e tragédias para aumentar os preços. Cara, os caras são dose. E é lógico, todo mundo gosta, porque quem é que não quer andar com banco de couro, né, pagando pouquinho, né? Todo mundo quer balinha, guaraná, porque a gente aprendeu a julgar as coisas de uma maneira muito egoísta. Bom, mas esse é meu ponto de vista, você pode discordar. Mas o que é mais interessante é o seguinte, outro dia eu comentei aqui que o Uber resolveu dar uma banana, né, para a cidade de São Francisco, que a cidade de São Francisco falou, olha, Uber, esse papo aí de carro autônomo, não, muita calma nessa hora, você não pode sair botando carro autônomo na rua assim, você precisa de uma autorização. E o Uber falou, eu acho que não. E começou a soltar, imagina, ignorou, né, ignorou completamente a prefeitura e resolveu colocar o carro autônomo na rua e dane-se. Então já tem foto dos carros passando sinal vermelho e tal. Mas essa, se você é ciclista, você vai adorar. Ou, eu espero, você vai odiar. Que descobriram que na hora de fazer uma conversão para a direita, os carros autônomos do Uber, eles invadem a pista dos ciclistas. Cara, sem dó nem piedade. E aí os ciclistas foram reclamar com o Uber, falou, meu, que história é essa? Né, o carro está desrespeitando a faixa dos ciclistas. Sabe o que, que o Uber fez? Falou, é, nós sabemos, é um bugzinho, mas nós preferimos colocar o carro na rua mesmo assim. Nós preferimos colocar o carro na rua, mesmo que ele coloque em risco a vida dos ciclistas. Ou seja, danem-se. A desculpa do Uber é que, como tem um motorista de plantão, o motorista nessas horas deveria assumir, né, e evitar que alguma coisa aconteça com os ciclistas. Mas não é isso que está acontecendo. Então, para vocês verem o desrespeito crônico que o Uber tem por qualquer coisa que não sejam os seus próprios interesses, os interesses dele, não o seu especificamente. Mas vamos lá, que tem algumas notícias que eu acho que são, vale a pena comentar. Outra coisa interessante, aí eu vou tocar num território que é quase tão arriscado, espinhoso, contencioso, que é quanto religião, que é homeopatia. Eu mesmo, minha família inteira adorava homeopatia, eu já tive grandes homeopatas, eu adorava tal, 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 tal. Hoje, minha opinião pessoal, baseada inclusive em vários artigos e pesquisas, é que 99,9% do efeito da homeopatia é placebo. É um efeito que, se você estivesse tomando água com açúcar, na verdade você está tomando água com açúcar, o seu cérebro, por alguma razão misteriosa, ele entra num processo de cura porque ele acha que está tomando alguma coisa boa. Então, é psicológico, mas tem um efeito concreto. Placebo existe, o efeito placebo existe, ele auxilia a cura, mas ele é efeito placebo. E eu acho, como muitos artigos acham, muita gente aqui vai subir nas tamancas, vai ficar, né, vai surtar, mas eu acho que é efeito placebo. E esse artigo que eu vou compartilhar com vocês, eu vou dar o link, ele conta uma história absolutamente sensacional. Nos Estados Unidos, os caras, bom, homeopatia é uma indústria em qualquer lugar, claro, né? Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Brasil e tal. Mas agora os caras resolveram ser mais duros por causa dessa história que eu vou contar para vocês. Se vocês estiverem com gripe, né, nos Estados Unidos, na França e tal, provavelmente você vai comprar um tabletinho chamado, olha, eu tenho que ler aqui porque a palavra é horrível, Oscillococcinum. Bonito o nome, né? Parece alguma coisa do Asterix. Esse oscilococcino, ele, que ele faz? Ele alivia os sintomas da gripe, ele alivia isso, alivia a dor de cabeça, ele melhora a sua disposição, blá, 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 blá. Então vamos ver qual é a história do oscilococcino. Acontece que, há uns cento e tantos anos, 100 anos atrás, um médico francês chamado Joseph Roy resolveu olhar o sangue de um cara que estava com gripe. E ele viu umas coisinhas lá oscilando. Aí ele falou, ah, essas coisinhas oscilando, eu acho que é uma bactéria. E ele deu um nome a essa bactéria de Oscillococcus. E não só ele deu um nome a essa bactéria que ninguém conhecia, como ele atribuiu ao Oscillococcus várias doenças diversas seriam causadas pelo Oscillococcus, incluindo câncer. Ok, pula. Esse maluco descobre que o sangue do pato de Nova Jersey, nos Estados Unidos, coisa de louco, ele encontrou no sangue do pato essa mesma bactéria. Oh, é a mesma bactéria. Em homeopatia existe aquele princípio que você cura o semelhante pelo semelhante. Ele falou, bom, então tá bom, eu vou preparar um remédio com o fígado do pato de Nova Jersey para combater o estrago feito pela Oscillococcus. Então, esse tabletinho, que eu não vou falar mais o nome, que é um quebra-língua danado, vende por aí milhões e milhões de doses de tabletinho, que na verdade é o bendito fígado do pato não sei de onde, diluído com açúcar, com água, com lactose, com açúcar, com água, com lactose, e faz aqueles tabletinhos que você conhece. Mas a grande questão é, não existe a bactéria Oscillococcus. Esse cara nunca viu nada, devia ser uma sujeirinha no microscópio. Ele não só não viu nada, como ele atribuiu da cachola dele uma série de problemas e doenças a algo que não existe. Então esse remédio está sendo agora, né, analisado duramente. E falou, cara, desculpa, homeopatia, não vamos aqui discutir os méritos de vocês. A gente só quer números, a gente só quer provas, a gente só quer resultados concretos. Se vocês conseguirem provar, ótimo. Se não conseguirem provar, desculpa, essa coisa é placebo. Então venda como placebo e tá tudo bem. Lamento se você adora homeopatia, mas cara, estamos no século XXI, vale a pena a gente estar com os olhos abertos para a ciência de verdade, tal, não estamos mais no século XIX. Pronto, já fiz um monte de inimigos, lamento informar e tal. Acho que a última história interessante aqui, na verdade, eu não sabia dessa história. O motor diesel chama motor diesel porque foi inventado por um alemão chamado Rudolf Diesel. Acontece que o Rudolf Diesel morreu em circunstâncias misteriosas. Ele estava num navio indo do continente europeu para a Inglaterra, e aparentemente ele arrumou as roupas direitinho, botou tudo bacaninho e pulou, sumiu, morreu, se matou. Mas tem muita gente que diz que não, ele não se matou, isso foi porque ele ia vender o segredo do motor diesel para os ingleses, nossos inimigos, ou então porque ele foi morto pelo pessoal da indústria do vapor, porque o diesel estava matando o vapor. Bom, e só isso vale a leitura, que parece um livro de detetive. Mas o que eu gostei disso, que é um fenômeno, um fato que eu absolutamente não sabia, que é o seguinte, no século XIX, uma cidade, vamos supor uma cidade de 500 mil habitantes, sei lá, Ribeirão, não sei, né? Uma cidade de 500 mil habitantes teria 100 mil cavalos. Cada cavalo, generosamente, né, contribuía para a pavimentação urbana com 15 quilos de esterco, ou seja, todo dia 15 quilos de esterco, multiplica por 100 mil e tal, e 4 litros de, né, vaporosa urina. É um cavalo pra caramba. Então convenhamos que é um tipo de poluição. O que acontece? Em 1872, teve uma epidemia de gripe equina e os cavalos começaram a ter piripaque para todo lado. O que acontece? As cidades pararam, porque tudo era feito com cavalo. Então o lixo começou a acumular, as lojas não tinham produto, né? Então havia uma crise no transporte urbano porque os cavalos estavam com a gripe equina, né? E aí o que acontece? É nesse contexto que o motor diesel aparece na história para revolucionar o transporte urbano, não só o transporte de pessoas, mas de mercadorias, caminhões, veículos militares e tal. Porque cavalo é bacana, cavalo é legal, mas além de fazer muito xixi e cocô, cavalo fica dodói. Essas foram as histórias que eu tinha para comentar com vocês. Como sempre, esses links eu compartilho numa plataforma chamada Pocket. Eu vou dar o link aqui, porque caso vocês queiram me acompanhar esses meus links no Pocket, pode ser uma boa ideia. Caríssimos, olha, por favor, não me fuzilem por eu estar compartilhando aqui essas coisas, não só contra o Uber, mas também contra a homeopatia. Eu já estou preparado para o pior. Caríssimos, René de Paula Júnior falando, grande abraço para vocês e até amanhã.